Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, e você está na Antena 1 Juiz de Fora 91,3 FM. O Tribuna no Ar traz informações e serviços que fazem diferença no dia a dia dos nossos ouvintes. Nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde dos animais de estimação e os riscos da automedicação, uma prática que pode colocar a vida dos pets em perigo quando medicamentos são administrados sem orientação veterinária. O programa também aborda tecnologia e mobilidade urbana, com uma novidade que promete facilitar a rotina dos motoristas. O aplicativo que permite ativar e pagar a área azul de forma digital, trazendo mais praticidade e agilidade para quem circula pela cidade. Nós vamos conhecer ainda uma tendência que vem conquistando espaço no universo da decoração e do bem-estar. O conceito de Comfort Living propõe transformar a casa em um ambiente mais acolhedor, confortável e menos estressante, valorizando a qualidade de vida dentro dos espaços onde vivemos. E para encerrar, vamos falar sobre saúde e esporte. O caso recente envolvendo o Neymar reacendeu o debate sobre lesões nos ligamentos e meniscos do joelho, um problema que afeta não apenas atletas profissionais, mas também pessoas comuns. Um especialista explica os sinais de alerta, os tratamentos disponíveis e como prevenir esse tipo de lesão. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubiner.
Em um referendo previsto para o próximo domingo, dia 14, os suíços votarão uma proposta que pode limitar a 10 milhões de habitantes a população do país, atualmente estimada em pouco mais de 9 milhões de pessoas. O texto prevê medidas restritivas ao ser atingida a marca de 9 milhões e meio de habitantes, como a limitação da entrada de imigrantes, requerentes de asilo e familiares de residentes estrangeiros. Caso o número de pessoas alcance os 10 milhões, a Suíça poderia ter de deixar o acordo de livre circulação com a União Europeia, seu principal parceiro comercial. Na última década, a população suíça apresentou um ritmo de crescimento cerca de 5 vezes mais acelerado do que a média das nações vizinhas. Os defensores do projeto entendem que o aumento populacional pressiona aluguéis e sobrecarga infraestrutura e serviços públicos. O limite foi proposto pelo Partido Popular Suíço. O sistema suíço de democracia direta permite que iniciativas populares sejam levadas à consulta pública mediante a coleta de 100 mil assinaturas em um período de 18 meses. Governo e parlamento se opõem. Uma pesquisa realizada em dezembro do ano passado, no entanto, apontou o apoio de cerca de 48% dos eleitores.
Tribuna no Ar.
A Apple apresentou durante a WWDC 26 uma nova fase da Siri, agora chamada de Siri AI, e integrada à nova gestão da Apple Intelligence. A assistente foi anunciada como mais conversacional, capaz de entender contexto pessoal, interpretar o que parece na tela, buscar informações na web e agir dentro de diferentes aplicativos. Entre as novidades, a Apple também destacou recursos de inteligência artificial no Safari, com organização automática de abas por assunto, monitoramento de mudanças em páginas e integração com o aplicativo de senhas. A empresa ainda apresentou o iOS 27, com ajustes no visual Liquid Glass, promessa de melhor desempenho e novidades para Mac, Apple Watch, Vision Pro e Apple TV. A recepção do mercado foi cautelosa. Analistas avaliaram que a nova Siri representa um avanço importante, mas investidores ainda observam limitações de idioma, compatibilidade e disponibilidade em alguns países. A apresentação também marcou a última WWDC de Tim Cook como CEO da Apple, antes da transição para John Ternus, atual vice-presidente sênior de engenharia de hardware. Quando um animal de estimação fica doente, é comum que os tutores fiquem preocupados e queiram agir rapidamente. Mas um dos maiores riscos nesse momento é justamente a automedicação ou o uso incorreto de medicamentos, seja por conta própria ou por erros na administração das doses. Muitas pessoas não sabem que medicamentos aparentemente simples podem representar sérios riscos para cães e gatos quando utilizados de forma inadequada. Além disso, diferenças de peso, espécie, idade, condição clínica fazem com que a dosagem seja um fator fundamental para a segurança no tratamento. Para esclarecer as principais dúvidas sobre o tema, a gente conversa agora com o médico veterinário Leonardo Lacerda. Bom dia, doutor Leonardo, bem-vindo.
Bom dia, Cris, bom dia a todos, como está?
Tô bem, e você?
Tudo ótimo também, graças a Deus.
Vamos conversar então, doutor. Quando a gente fala em medicamentos para pets, como é que funciona o cálculo das dosagens e por que que esse cuidado é tão importante, né, doutor Léo?
Pois é, Cris, isso é muito importante, porque às vezes a gente escuta muito, né? Ah, o cachorro da minha vizinha tomou a medicação e resolveu. Mas o cachorro tem o quê? 30 quilos.
Ah.
E o meu tem 15 quilos. Então a dosagem, ela vai ser completamente diferente, né? Então cada animal, cada quadro clínico, dependendo se o animal ele tem um problema renal, se ele tem um problema hepático, então a gente vai calcular a dosagem sempre baseado naquele determinado problema. Isso, o animal seria um gato, se o animal tinha 2 quilos, 2,5 quilos, 4, 15, 30, então cada animal vai ter aquela dosagem baseada no seu peso na hora da avaliação clínica e a gravidade do problema. Então a gente precisa sempre basear isso para que a gente possa traçar uma medicação adequada na dosagem recomendada, que não vai causar prejuízo para esse animal, ao invés de estar ajudando, né?
Muitas pessoas, doutor Léo, acreditam também que basta adaptar a dose de um medicamento humano para um animal. A medicação veterinária é igual utilizada em humanos? Lógico que não, né?
Então, o que acontece, Cris? Isso é muito comum. É porque, infelizmente, a medicação veterinária, às vezes, ela é mais cara do que a medicação humana. Então, a medicação veterinária, ela tem toda aquela análise, aquele estudo no quadro, no metabolismo do cão. Só que, infelizmente, a gente sabe que, às vezes, tem tutores que não têm condição de comprar um antibiótico veterinário. Eles acabam pedindo a gente, passa uma medicação humana pra gente, que acaba sendo mais barato, e eles acabam conseguindo comprar. A base da medicação, por exemplo, a amoxicilina, a cefalexina, a base acaba sendo a mesma, tanto para humano quanto para veterinário. A diferença que é que às vezes a medicação humana, ela é inteira. Então a criança vai tomar o líquido e o adulto vai tomar um comprimido e pronto. No caso do animal, ele tem que tomar meio comprimidinho. Então, a gente fala que a medicação veterinária, ela é sucada ou bissucada. Ela tem, eu sei que 50% tem a quantidade da medicação e na outra metade tem a mesma. E quando é bissucado, quando esse comprimidinho, ele tem, pode ser partido em quatro, e eu sei que cada partezinha vai ter 25%. A medicação humana, eu não tenho essa garantia, porque ela não é feita para ser partida ao meio. Então, quando eu peso do outro lado. Então pode ser que aqui tenha 100, aqui tenha 400. Então isso às vezes pode deixar o não ter uma resposta ao tratamento de maneira adequada quando precisa partir essa medicação. Ah, quando é inteiro, bacana, o animal vai comer aquilo inteiro. Mas quando é comprimido, que eu tenho que partir um quarto, metade, três quartos, eu começo a esfarinhar aquela medicação e isso acaba não tendo efeito adequado por conta disso.
Sim. É comum, doutor Léo, que tutores cometam erros na hora de comprar ou administrar medicamentos para cães e gatos? Quais são os casos mais frequentes que você tem visto?
Então, Cris, isso é uma briga nossa, porque às vezes eu chego com minha receita na loja agropecuária. O veterinário acaba o balconista. Ah, não, isso aqui é a mesma coisa. Infelizmente, não é. E é muito comum a gente passar um anti-inflamatório e chega lá, ele passa um outro anti-inflamatório. É um anti-inflamatório, sim, mas tem funções diferentes. Então, outro dia eu passei uma medicação para ouvido. Ele comprou a medicação, na verdade, passei a medicação para o olho, ele comprou a medicação para o ouvido. O balconista lá vendeu a medicação para o ouvido. Então, ou seja, a sorte que ele mandou mensagem, ele comprei esse aqui, pode? Eu falei, não, tá errado. Volta lá e troca, porque isso com pingar coisa de olho no ouvido no olho, é problema. principal, a pior questão de olho. Na orelha não teria tanto problema. Mas são coisas que a gente precisa ficar atento, questionar o balconista. Às vezes porque muda de inflamatório, são laboratórios. Às vezes não tem problema mudar o laboratório, desde que seja a mesma base. Porque às vezes são medicações diferentes, qual, por exemplo, passa um antibiótico. Chega lá, ele vende um outro antibiótico completamente diferente. Uhum. E acaba que o responsável lá não está respondendo, não está resolvendo. Aí a gente vai ver, opa, os antibióticos são antibióticos diferentes. Então a gente precisa, que eu sempre falo com os meus clientes, vai comprar medicação, manda foto, porque o problema maior são quando são miligramagens menores. Uma gente no mercado hoje, 0,2. Outro dia ele comprou de 2 miligramas. Uhum. Então você vai ver que é quase 20 vezes a dose recomendada. Então a gente, e a dosagem, ela, na dosagem adequada, ela vai resolver. Nessas dosagens muito mais elevadas, eu posso causar até o óbito desse animal por conta de dosagem errada. Então, eu sempre oriento, ficou na dúvida? Manda mensagem pra gente, veterinário. Quando o cliente falou comigo, Léo, eu te mando mensagem para tudo. Nesse dia que eu dei a medicação errada, eu não te mandei mensagem, porque para mim era a mesma coisa. E uhum. não era. Então a gente precisa ficar atento. Ficou na dúvida? Liga, manda mensagem hoje no WhatsApp, tem esse benefício, que ele consegue mandar a foto do produto e eu consigo, opa, não, esse não, vai lá e troca. Ah, não, sim. Pode ser sim, pra gente poder sempre estar cuidando do animal de maneira adequada e não causar problemas ao invés de estar ajudando.
Existem medicamentos, doutor Léo, de uso humano que podem ser extremamente perigosos para os pets? Quais exemplos merecem mais atenção?
Então, Cris, isso é muito comum, porque sempre medicação humana eu sempre tenho em casa.
Aham.
Então, ou seja, então é mais fácil administrar, igual paracetamol, diclofenaco, aqueles para dor lá, Dorflex, Tilenol, isso tudo é muito tóxico para o animal, porque o animal não tem enzimas que vão metabolizar essas drogas. Então, isso eu posso o quê? Desandar o animal, causar ele uma hepatite medicamentosa, uma doença renal aguda por conta de medicação, uma gastrite, uma gastroenterite hemorrágica, por conta dessas dosagens de medicação, porque a dosagem, quando ela é feita de maneira adequada, de medicação, como eu falei anteriormente, de um antibiótico, mais dessas medicações, paracetamol, diclofenaco, isso é tóxico muito para o animal. Então, não posso nunca fornecer isso. E o que eu torno a falar, tá na dúvida? Manda mensagem pro veterinário, conversa com ele, ele vai te orientar certinho. E se você digitar no doutor Google, pode dar essa medicação pro animal? Eles vão falar que pode. Só que isso é um erro da internet que a gente precisa saber filtrar para que eu possa administrar essa medicação de maneira correta e sempre seguir a orientação do veterinário em relação à dosagem e à medicação correta.
O que os tutores, doutor Léo, podem fazer para evitar esses erros, né? Durante um tratamento, garantir que a medicação seja administrada de forma correta?
Então, Cris, é o que eu sempre falo. Na hora da consulta, não entendeu? Pergunta. Eu gosto de explicar bem, detalhar bem. O que é muito comum, assim, os clientes ficam às vezes em dúvida, é quando você passa o quê? Meio 0,5 ml. Aí às vezes eles pensam, nossa, é 5 ml da sininha inteira, de 5 ml. Na verdade, é meio ml apenas. Mas quando a gente parte metade, 3/4, 1/4. Então, eu gosto de explicar bem, parte um comprimido em 4 e dá um pedacinho, isso é 1/4. Porque às vezes o tutor fala, 3/4, não sei o que, não entende e acaba dando um comprimido inteiro. Às vezes dá um comprimido mais de 3/4, que ele acha, é um comprimido mais 3/4. Então, sempre na dúvida, na hora da consulta com o veterinário, questiona, me explica isso aqui, isso aqui, como é que funciona, como é que eu parto, porque igual eu falei, as medicações veterinárias, elas são mais fáceis de ser partidas. E tem medicações que é muito pequenininha, que você vai partir, ele acaba que se variando. Então, sempre partir com cautela, pede o veterinário para ajudar. Hoje a gente tem no mercado que vende aqueles negócios de partir medicação de maneira adequada, certinho, para que possa o quê? Eu fornecer para esse pet a medicação correta, na dosagem adequada, para que esse animal responda ao tratamento de maneira adequada e não cause problemas ao invés de estar piorando a situação do seu animalzinho.
Só pra gente concluir, doutor Léo, qual que é a principal orientação que você deixa para quem tem um animal de estimação, precisa lidar com tratamentos medicamentosos em casa?
Então, Cris, eu sempre oriento o quê? manda mensagem pro veterinário.
Sim.
Pergunta, tira a dúvida, porque igual a gente tem cachorrinhos que tomam medicação para crises convulsivas. Eu tava observando que partia ao meio, às vezes, esse animal tava tendo crise por conta do quê? De partir e tá esfarinhando um pouco, tá perdendo. Então a gente passou pra medicação líquida, resolveu o problema. Então sempre conversa com o veterinário seu particular, conversa aqui, tô com isso, isso, aquilo, para que ele vá junto com você, adequar a dosagem, ou você tentar mandar manipular ou remanipular uma medicação naquela dosagem que o seu animal realmente vai receber e vai ficar, vai ser tratado e vai não deixar ele ter crise e vai entrar naquele tratamento, porque tem animal que acaba tomando medicação o resto da vida. Então sempre cautela, cuidado e sempre não busque informação com balconista de ração na internet, procure sempre o seu veterinário, que ele vai estar sempre ali à disposição para estar tirando toda a dúvida, orientando certinho.
Muito obrigada, Dr. Leonardo Lacerda, médico veterinário, falando sobre automedicação que pode colocar os pets em risco. Obrigada pela participação, doutor.
Eu que agradeço, Cris, até a próxima.
Até. 8:16.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Situação normal nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Confins, com poucos atrasos nesta quarta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Todos os dias, Antônio carrega uma grande responsabilidade no volante. Motorista da Ansal, ele sabe que em cada viagem precisa estar atento a cada trajeto. Na linha 409, Santa Rita Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, histórias que se encontram todos os dias. Porque a Ansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos muito mais que passageiros. Levamos confiança, sonhos e novos caminhos. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Esta é a Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Aos 82 anos, Mick Jagger afirmou que continua animado com a possibilidade de voltar aos palcos com os Rolling Stones. Em entrevista recente à BBC Rádio, ao lado de Ronnie Wood, o vocalista disse que está ansioso para uma nova turnê e que espera reencontrar o público em breve. Apesar do entusiasmo, Jagger indicou que uma nova excursão da banda não deve acontecer em 2026. Mesmo assim, a declaração reacendeu as expectativas dos fãs sobre os próximos passos dos Rolling Stones, que seguem sendo uma das maiores referências da história do rock. Com mais de 6 décadas de carreira, a banda construiu grande parte de seu legado nas apresentações ao vivo. A turnê mais recente aconteceu em 2024, após o lançamento do álbum Hackney Diamonds, e reuniu milhares de fãs em estádios da América do Norte. A nova lesão sofrida por Neymar voltou a chamar atenção para um problema bastante comum entre atletas profissionais, mas que também pode afetar qualquer pessoa: as lesões nos ligamentos e meniscos do joelho. Considerado uma das articulações mais exigidas do corpo humano, o joelho está sujeito a impactos, torções e desgastes que podem comprometer a mobilidade, causar dor e afastar tanto atletas quanto praticantes amadores das suas atividades. Mas afinal, quais são os principais sinais de alerta? Como é que funciona a recuperação após uma lesão? E o que que podemos fazer para proteger essa articulação tão importante? Para responder essas e outras dúvidas, conversamos agora com o ortopedista Dr. Bruno Fajardo do Nascimento, especialista em cirurgia do joelho, medicina esportiva e medicina do exercício. Dr. Bruno, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1.
Obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui.
Doutor, o caso do Neymar trouxe novamente o tema aí das lesões, né, no joelho para o centro das atenções. O que que acontece exatamente quando uma lesão no ligamento cruzado anterior do menisco acontece?
O joelho é uma articulação que sustenta todo o peso corporal, né? E a gente executa durante a prática esportiva vários movimentos de frear, de mudar de direção. E quando a gente tem uma lesão ligamentar, por exemplo, o principal sintoma vai ser a instabilidade. Então, a gente pensando num jogador profissional que depende, né, da articulação para poder desempenhar sua atividade, ele vai ter perda funcional, e a lesão meniscal, que é uma outra lesão, vai gerar dor. Então, se a gente tiver a combinação, que é muito frequente, dessas duas lesões, ligamento e menisco, a gente vai ter tanto dor, né? Então, isso vai influenciar diretamente na prática, quanto instabilidade. Os movimentos vão ficar prejudicados.
Essas estruturas, doutor Bruno, elas têm funções diferentes dentro do joelho? Por exemplo, qual que seria a importância de cada uma para a estabilidade, para os movimentos ali do corpo?
Uhum. O menisco, ele é responsável pela absorção de impacto, principalmente.
Nossa,
né?
É o que mais acontece.
É, disparado. E a lesão ligamentar, os ligamentos, né, são vários, né? O mais comum, que a gente mais vê na prática esportiva, é a lesão do ligamento cruzado anterior. A principal função dele é a estabilidade, né? Então, o menisco vai ser responsável pela absorção de impacto e o ligamento, a estabilidade. Se você tiver lesão de uma dessas estruturas, ou das duas, né? Você vai ter, o joelho não vai poder te proporcionar o desempenho normal da sua função, falando especificamente da prática esportiva, né?
E no caso, por exemplo, depois de uma cirurgia de joelho, quais são os principais desafios para que um atleta consiga retornar ao esporte em alto nível e com segurança também? A gente vê alguns vídeos na internet do Neymar, por exemplo, na recuperação do joelho dele com o fisioterapeuta, e ele gritando de dor, fazendo aquele movimento oposto,
isso,
né?
Isso.
Parece que é um processo bastante difícil.
As cirurgias em si são processos dolorosos, né? E se a gente pensar num atleta amador ou então recreacional de fim de semana, já é difícil voltar no mesmo nível. Agora imagina um atleta de alta performance, um atleta de elite, que a gente tem, a gente costuma falar o seguinte, é muita coisa envolvida, né? São muitos milhões, às vezes, envolvidos.
Muito.
E se ele perder 10% da função, vai influenciar diretamente. Então, assim, o principal desafio é realmente retomar a atividade prévia no mesmo nível, o que é não tão comum, né? As pesquisas mostram hoje em dia que a taxa de retorno, tratando de atletas de elite, para voltar ao mesmo nível que tinha previamente, é em torno de 70%. Isso é muita coisa, né?
Nossa, é muita coisa.
Isso envolve vários aspectos. Aspecto emocional, o paciente fica com receio de
fazer.
Pois é,
acaba bloqueando um pouco, né?
Sem dúvida. E quando o paciente volta, pelo tempo de inatividade, ele começa a fazer outras lesões musculares, por exemplo, né? Porque ele tem que tentar voltar no mesmo nível, isso ele é exigido, né? Os treinamentos são fortes, isso gera muita lesão muscular, por exemplo, é muito frequente.
Sim. Agora, doutor Bruno, muitas pessoas acreditam que esse tipo de lesão, ela acontece apenas com atletas profissionais, né? Quem mais está sujeito a lesões nos joelhos no dia a dia, por exemplo?
Se a gente pensar, são vários tipos de lesões, né? Se a gente pensar em lesão ligamentar, sem dúvida o esporte de giro e o futebol, né, que tem freada, mudança de direção, é o principal carro-chefe no nosso país. Mas as lesões no joelho em geral são muito comuns nos atletas recreacionais. Por exemplo, a gente tem lesão, tendinopatia, inflamação do tendão, muito comum em atleta de salto, vôlei, basquete. Tem uma lesão específica de corrida, e corrida está muito em voga hoje, né? Todo mundo corre, né? Isso é legal. Que é uma inflamação na parte lateral do joelho, na parte de fora do joelho, chamado trato iliotibial, que é uma, pela sobrecarga, a pessoa, o que é normal, você começa a fazer atividade, você vê que seu desempenho está melhorando, sua condição cardiorrespiratória está melhorando, você tende a aumentar a carga, é esperado, mas isso gera, ou pode gerar, uma dor, uma inflamação no joelho. Então, assim, é legal que as pessoas estão se preocupando mais com a saúde, isso é bacana. A gente tem visto cada vez mais aumento da incidência de lesões, às vezes pela falta de preparo, sim, por começar a atividade sem uma orientação adequada. Isso é bastante comum.
E quais sinais, assim, doutor Bruno, indicam que uma dor, um estalo, um inchaço ou um desconforto no joelho merece avaliação médica e não deve ser tratada apenas com repouso ou com o perigo da automedicação?
A gente tem que saber diferenciar a dor, né, se ela tá te gerando algum problema ou não. Claro, por exemplo, você faz uma academia, trocou sua ficha e aumentou o treino, é normal que você tenha aquela dor pós, né? Mas o que chama atenção, que a gente tem que ficar mais preocupado? Dor que não melhora, né, mesmo com tratamento, dor que vem associada a inchaço, a edema. Então, se tem, e aquela dor que está influenciando o seu rendimento, né? Se, às vezes você procura orientação, você fez tudo aquilo certinho, mas a dor não melhora. Então, essa dor que está influenciando o seu rendimento e que não está melhorando ou às vezes piorando, essa merece uma melhor atenção.
Sim. E esse crescimento da prática de corrida, a gente vê muitas pessoas agora aderindo, né, a essa atividade esportiva, o crescimento da prática da corrida também, do futebol, do cross-training, né, da musculação, tem aumentado também a procura por especialistas. Uhum. Quais são as lesões mais frequentes atualmente nos consultórios que o senhor tem identificado?
Uhum. A lesão mais comum, falando nesse tipo de atleta recreacional, né? Uhum. Que começa a correr, começa ou volta para fazer atividade física de fortalecimento, é sem dúvida as inflamações do joelho, né? Tanto da parte ligamentar quanto da parte de tendão, né? Ainda bem que essas lesões não são sérias. Por quê? Porque também não envolvem geralmente um trauma de maior intensidade, geralmente são por sobrecarga, né? Uhum. Então, o que a gente tem mais visto hoje no consultório, tirando essa parte de atleta que tem uma entorse, um trauma, uma lesão ligamentar, o que a gente mais vê são lesões por sobrecarga, lesões inflamatórias, tendinopatias, que estão relacionadas, como eu falei, ao início da prática sem orientação. Uhum. Ou o paciente até que tem uma orientação, mas não, acho que eu consigo mais um pouquinho. E aí ele sobrecarrega a articulação.
Aí não dá,
pode gerar dor.
E o tratamento é tranquilo? É anti-inflamatório?
Geralmente a gente tem que saber identificar qual o tipo específico, né, e saber tratar. A gente costuma falar o seguinte: repouso não é tratamento, né? Antigamente tinha muito essa cultura, não, ou pode tudo ou não pode nada. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Claro que você vai individualizar a lesão e você vai saber conduzir, mas geralmente, a grosso modo, você faz um repouso temporário daquela lesão que está te causando dor, do exercício que você faz e causa dor, sabidamente, né? Se necessário for um anti-inflamatório, claro. E o que ajuda bastante é a orientação quanto ao fortalecimento e a fisioterapia, né? Que é uma peça, um papel fundamental na recuperação desse tipo de lesão.
Só pra gente concluir, doutor Bruno, quando a gente vê atleta de alto rendimento enfrentando lesões sucessivas, como no caso do Neymar, por exemplo, que lições que isso traz sobre os limites do corpo humano, né? Sobre a importância da prevenção, respeito também ao tempo de recuperação?
Falando agora, né, mudando um pouquinho, saindo do atleta recreacional para o atleta de alto rendimento, de elite, a gente sabe que tem muitos fatores envolvidos. Para você ter um completo rendimento, ou um melhor rendimento daquilo que você se predispõe a fazer na prática esportiva, alimentação é fundamental, período de sono é fundamental, saber dosar, né, ter uma orientação em relação à sua progressão no retorno à lesão é fundamental. Então, são vários fatores, né? Uhum. E a gente tem visto cada vez mais a integração com todas essas áreas, tá? A parte da psicologia para cuidar do mental, a parte da fisioterapia para fazer a parte de reabilitação, obviamente, se for a cirurgia, o processo cirúrgico tem que ser bem feito, né? Tem que dar certo. Então, assim, a gente tem que saber os limites, obviamente, mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a recuperação para o atleta voltar o que ele fazia no mesmo rendimento é todo um conjunto de fator: sono, alimentação, recuperação, fortalecimento, para você dar a possibilidade ao atleta de poder retornar no mesmo nível que ele fazia previamente.
Bom, nós conversamos com o doutor Bruno Fajardo, ortopedista, falando sobre o caso do Neymar, né, que reacendeu esse debate aí sobre ligamentos e menisco. Muito obrigada, viu, doutor, pela presença hoje.
Até. Bom dia.
Agora são 8h28.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conceito Cir no Cascatão. Fitinha apresenta peças exclusivas em couro legítimo, macio e durabilidade que impressiona. Design que valoriza seu espaço e agora com descontos promocionais edição Living. Conceito Sear Cascatinha.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Antena 1, Juiz de Fora.
Chegando na área, a seleção do preço baixo e o Dia D vai dar uma goleada na concorrência, gente. São as melhores ofertas para você reunir a torcida e curtir as vitórias da nossa seleção. O carrinho tá liberado, mas só se for cheio, viu? Confira as ofertas do Bahamas e Bahamas Mix para Zona da Mata e Campos das Vertentes. Arroz leve eixo ou Cotri Sul, tipo 1, 5 quilos, R$13,90. Um golaço de oferta, hein? Arroz 5 quilos, só R$13,90. Açúcar cristal Cururipe, 5 quilos, só R$11,78. Óleo de soja Vitalive PET 900 ml, R$6,35. Leite longa vida integral Triângulo, 1 litro, R$4,29. Sobrecoxas de frango Pife Paf IQF, 1 quilo, R$10,98. Fraldinha bovina Friboi é pra torcer junto, só R$39,90 o quilo. Massas ou espaguete com ovos Santa Amália, 500 gramas, R$3,79. Essas ofertas são campeãs, não é mesmo? Então não perca tempo e garanta tudo para sua torcida não perder nenhum lance dessa seleção, hein? Vem pro time que sempre ganha de goleada. Vem pro Bahamas e Bahamas Mix. Ofertas válidas para o dia 10 de junho ou enquanto durarem os estoques.
Tribuna no Ar, com Chris Rubiners.
A cantora britânica Duffy está pronta para voltar aos palcos após 15 anos longe das apresentações ao vivo. O retorno será um concerto secreto e intimista em Londres e já gera grande expectativa entre os fãs que acompanham a trajetória da artista desde o sucesso mundial de Mercy. Duffy ganhou projeção internacional em 2008 com o álbum Rock Fairy, marcado por influências do soul clássico. O trabalho recebeu importantes premiações e colocou a cantora entre os grandes nomes da música britânica no fim dos anos 2000. O afastamento da artista foi marcado por desafios pessoais revelados publicamente em 2020, quando ela contou ter sido vítima de um episódio traumático. Agora, o retorno aos palcos é visto como um novo capítulo em uma carreira marcada por talento, superação e uma voz que segue reconhecida por milhões de ouvintes. A tecnologia tem transformado a forma como as pessoas se deslocam, estacionam e se relacionam com a cidade. Em Juiz de Fora, essa mudança também passa pela Área Azul, que desde 2015 tem a operação da Estapar e agora ganha reforço com o aplicativo Zul Mais. A proposta é facilitar a rotina dos motoristas, permitindo ativar e pagar o estacionamento rotativo de forma digital, além de reunir outros serviços ligados à mobilidade, como reserva de vagas, tag de pedágio, pagamento de tributos, seguros e manutenção automotiva. Para falar sobre mobilidade urbana, experiência digital e os impactos da tecnologia no uso dos espaços públicos, a gente conversa agora com o executivo Beto Costa, diretor executivo da On Street da Estapar. Beto, bom dia, seja muito bem-vindo, viu?
Bom dia, Cris. Bom dia ao Tribuna de Minas. É um prazer estar aqui falando com vocês e muito orgulho aí da nossa operação de Juiz de Fora. Então, fico à sua disposição aí para a gente bater um papo hoje.
Beto, para a gente começar, como que a Estapar avalia a evolução da operação, né, da Área Azul em Juiz de Fora desde 2015?
Legal. Bem, a gente tem muito orgulho aqui, né? Mais de uma década de operação em Juiz de Fora e nessa renovação que a gente teve do contrato do ano passado, a gente trouxe algumas inovações para a cidade e sempre com um objetivo muito claro de contribuir com a mobilidade urbana da cidade de Juiz de Fora, né? Eu acho que quando a gente gosta de fazer aqui um jargão aqui dizendo que quando a vaga gira, a cidade gira junto, né? Então, o objetivo do estacionamento rotativo, ele tem esse principal foco, né? A mobilidade da vaga, a mobilidade das pessoas, e para que o cidadão possa encontrar uma vaga e o comércio, no fim do dia, possa vender mais, né?
E Beto, o estacionamento rotativo, a gente sabe que ele tem um papel importante também na organização urbana, né? Na prática, como que a área azul, ela contribui para melhorar essa circulação nas regiões aí de maior movimento na cidade?
Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Como o estacionamento de rua é um estacionamento cobrado, né? Às vezes fica sempre uma dúvida na cabeça do cidadão, né? Desta cobrança, né? Do motivo principal. E numa cidade que tem praticamente aí, imagino, uns 600 mil habitantes, e olhando uma relação de frota vaga, são 2.500 vagas disponíveis de Zona Azul na cidade de Juiz de Fora. Então, quando você olha, você tem aí mais de 120 veículos para cada vaga dessa. Então, você tem um adensamento muito grande, né? Então, é justo aí que a nossa história desta parte, né, há mais de quase 30 anos nesse negócio de estacionamento de John Street, é justo nesse quesito em que a gente contribui bem e com a aplicação de tecnologia, né? Então, acho que a grande inovação nessa nova fase foi a entrada do Zoomais, que é o nosso aplicativo, a nossa plataforma que reúne, vamos dizer assim, toda uma série de produtos no entorno do veículo, do cidadão e também do próprio cidadão, né? Então você tem várias funcionalidades, vários produtos que podem ser utilizados, e você acelera esse processo de rotatividade nas vagas, nas zonas de um grande adensamento. Então vou dar um exemplo aqui, né? Locais onde tenha muito comércio e serviço, em geral, no passado, quando não tinha essa operação, você ficava ali, às vezes, com o próprio funcionário parado durante o dia todo, e isso não dava possibilidade daquele potencial consumidor que precisava comprar um presente do Dia dos Pais e não tinha essa possibilidade e acabava girando muito no centro da cidade. Então, acho que a tecnologia e as opções de pagamento e de jornada, né, simples através do Zoomais, trouxeram maior rotatividade e maior faturamento ao comércio no fim do dia.
A Estapar, ela vem reforçando justamente esse uso, né, do aplicativo Zoomais aqui em Juiz de Fora. Na sua opinião, Beto, o que muda para o motorista também com essa experiência mais digital, né? Cada vez mais os motoristas também, até os mais antigos, têm que se adaptar a essa novidade do digital, né?
Isso é uma pergunta muito, muito legal, porque a gente fica sempre com aquela cabeça, que eu brinco assim, né? Pô, será que a minha mãe um dia vai usar esse negócio aplicativo, né? Uma senhora de 84 anos. E no fundo, quando a gente olha a digitalização da cidade, nos últimos 4 anos, você saiu de um uso através do aplicativo do pagamento de Zona Azul, 60% do volume passou a ocupar hoje 94%, ou seja, as pessoas se sentem mais seguras até hoje, né, no mundo mais digital, no mundo onde a segurança nas ruas está cada vez mais em voga, né? Você apagar dentro do aplicativo, dentro do seu veículo, às vezes num dia de chuva, facilita muito, desde que a jornada seja uma jornada também fluida, fácil, com não muitos passos, né? Você ter um aplicativo que é complicado acaba dificultando. Então, a nossa maior inteligência aqui tem sido em tornar, em alguns cliques, você conseguir pagar o estacionamento rotativo em segurança, né? Segurança para o seu celular, segurança para a sua integridade, e isso se traduziu nos números. Então, Hoje, dos 50 parquímetros de operação nas ruas, só 5%, 6% são comercializados nos parquímetros. O resto é tudo no aplicativo Zoomais.
Agora, tem outras funcionalidades também no Zoomais. Ele oferece para facilitar a rotina de quem dirige. Ele não é só um aplicativo para pagar a área azul também, né, Beto?
Exatamente. A gente usa aqui uma palavra que nós somos o aplicativo do motorista e do veículo. Então, Tudo que o Beto, a Cris usam ali dentro do aplicativo durante um ano, então seja para pagar um IPVA, muitas vezes você tem uma dificuldade para pagar várias multas, né? A gente consegue parcelar a multa, cotar um seguro, pensar na sua troca de carro, né? O terceiro botão mais clicado desse aplicativo é quanto vale o meu carro? E aí você criar uma jornada de transformar aquele seu carro num carro mais novo. Então tudo isso está dentro do aplicativo Usio Mais. Também uma tag de pedágio onde você não tenha que pagar uma mensalidade. Então nós trouxemos para a cidade uma funcionalidade fluida, com segurança, e que traz uma série de benefícios ao motorista.
E Juiz de Fora, a gente sabe que ela tem desafios super importantes aí na questão da mobilidade, especialmente na região central da cidade, né, em áreas de grande fluxo. No seu ponto de vista, né, já que a gente está falando desse universo digital, como é que a tecnologia pode ajudar as cidades a usarem melhor os espaços públicos também, né, Beto?
Legal. A gente frequenta aqui todos os anos, em todos os lugares do mundo que existe das feiras de tecnologia, vamos à China, Amsterdã.
Sim.
Então o que a gente vê acontecendo, nós temos aqui a ponta do iceberg, que é o estacionamento rotativo, ou seja, ter tecnologia aplicada, monitoramento e uma jornada fluida vai melhorar e muito a rotatividade dessa vaga. Mas esse é o primeiro... Eu chamo da primeira plataforma de gestão de cidade inteligente. Você vê, por exemplo, uma cidade de São Paulo que hoje opera 100% digital, sem agentes na rua, com uma fricção mínima e operando praticamente um volume de 30 cidades numa cidade só, uma cidade que opera quase 60 mil vagas, né? Comparando aqui você com o Juiz de Fora, que opera 2.500. Então, eu acho que essa aplicação e essa tecnologia integrada com a segurança pública, talvez daqui 1-2 anos, melhorando e trazendo dados, inclusive, de congestionamento, fazendo mutação de fluxos, reduzindo, fazendo zonas de restrição, tudo isso pode ser embarcado em novas plataformas aplicadas em cima da tecnologia atual. Então, é só o começo do que pode ser feito, tanto para a municipalidade, para o cidadão, dentro de uma operação com esse nível de tecnologia.
Sim. Agora, só para a gente concluir, Beto, olhando assim para um futuro, talvez até próximo, né? Quais são os próximos passos da Estapar em relação à inovação, à mobilidade urbana, à experiência dos motoristas aqui em Juiz de Fora?
Olha, eu digo de bate-pronto, existe uma coisa que nós trouxemos a partir dessa renovação, que foi o pagamento através do QR Code, né? Então você aponta a sua câmera no QR Code da placa de Zona Azul e você imediatamente paga por Pix, sem ter que nem fazer um cadastro ou entrar no aplicativo. Então, esse tipo de inovação, de facilitar, a gente pode sim, a cada ano que a gente vier operando o nosso contrato, certamente a gente vai trazer esse nível de inovação. E também nós temos um projeto dos veículos de fiscalização para aumentar essa assertividade, aumentar a rotatividade, que já foi proposto aí pro poder concedente. E também nesse conceito de gestão de cidade, nós queremos beneficiar a municipalidade, a secretaria correspondente, a SMU, para que a gente transmita mais dados real time para eles, para que eles possam tomar decisões. Você vê em cidades da Europa, por exemplo, zonas de restrição de CO2 já baseadas na tecnologia de fiscalização. Então, sim, são alguns exemplos que eu dou aqui para materializar um pouquinho.
Bom, nós conversamos com Beto Costa, diretor executivo On Street da Estapar. Muito obrigada, Beto, pelos esclarecimentos e bom trabalho para você aí.
Prazer, bom trabalho para vocês.
Até. Agora são 8h43.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta descobrir a segurança da universitária Manu quando anda pelas ruas da sua cidade.
Eu me sentia frágil por situações de risco mesmo, da falta de policiamento, de iluminação. Já teve situações onde eu ouvi assalto de casa mesmo, sim. Teve situações também de roubar carro e roubo de celulares. Parecia que ninguém ligava.
Hoje, segurança é prioridade.
Eu percebi que tá tendo mais policiamento, existe mais viaturas, Meu bairro tá mais movimentado.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Manu, que ficou segura ao saber que Minas tem 7.700 novas viaturas e reduziu em 62% os crimes violentos.
Eu posso dizer que eu me sinto mais segura, com toda certeza.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, @tribunademinas.
Sintonize Antena 1 FM 91.3.
Previsão do tempo.
Muito bem, a previsão do tempo indica um dia de sol entre muitas nuvens em Juiz de Fora. Ao longo do dia também podem ocorrer períodos de céu mais nublado. À noite o céu continua com muitas nuvens. As temperaturas ficam entre mínima de 13 e máxima de 24 graus, com sensação mais amena nas primeiras horas do dia. Quem tem as informações é a meteorologista do 5º Distrito de Belo Horizonte, Anete Fernandes.
Quarta-feira será mais um dia de céu parcialmente nublado na zona da Mata Mineira. As temperaturas mínimas continuam em elevação, reduzindo o frio ao amanhecer. Nesta quarta-feira, os termômetros na zona da mata variam entre 10 e 30 graus e em Juiz de Fora especificamente entre 12 e 24 graus. O transporte de umidade, né, e médios níveis da atmosfera da região centro-oeste para Minas Gerais favorece o aumento de nebulosidade nas demais regiões do estado. E a partir de quinta-feira, a propagação de áreas de instabilidades também na média troposfera começa a favorecer a ocorrência de chuva isolada na região. E sexta-feira, a intensificação dessas instabilidades favorece a ocorrência de chuva em todas as regiões mineiras. Mais informações sobre a previsão do tempo no site do IMET, portal.imet.gov.br. Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, para o programa Tribuna no Ar.
Agora são 8h46.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Boa tarde, entrega pra Minas.
Hã? Como é que é? Pra quem?
Pra Minas e pra frente. A Codenge e o governo de Minas entregam o maior programa de esportes urbanos do país.
Mas como é isso?
É o Minas Urbano, trazendo incentivo ao esporte com construção e reforma de quadras e ações que beneficiam mais de 70 municípios.
Peraí, moço.
Filho, vem cá, arrumei um trem pra você fazer.
Codenge, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas.
Conceito Cir no Cascatinha apresenta peças exclusivas em couro legítimo, macio e durabilidade que impressiona. Design que valoriza seu espaço e agora com descontos promocionais edição Living. Conceito Cir Cascatinha.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
FM 91.3, Antena 1 Juiz de Fora, a número 1 em música.
Antena 1. Painel com Paulo César Magela.
Bom, e agora a gente vai conversar com o editor-geral da Tribuna de Minas, Paulo César Magela, com o quadro O Painel. Bom dia, PC. Acho que o Paulo César não está nos ouvindo. Vamos aguardar um pouquinho para ver se a gente consegue colocar o PC ao vivo no ar pelo Google Meet. A gente está aqui aguardando, porque o painel, como todos acompanham todos os dias aí no Tribuna no Ar, fala um pouquinho sobre política, né? Todas as movimentações políticas aí que estão acontecendo aqui, não só em Juiz de Fora, mas também aqui na nossa região. E a gente vai ouvir agora uma entrevista com o Márcio Antônio Campos, do Gazeta do Povo, falando sobre a cobertura CUNUPES 2026, feita pela jornalista Lucimar Brasil.
Olá a todas e todos, estamos aqui com o Márcio Antônio Campos, que é da Gazeta do Povo de Curitiba. Ele é jornalista e autor de uma coluna que trata só de ciência e religião há 18 anos. Márcio, prazer estar aqui com você, muito obrigada aí pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade.
E queria você hoje, você apresentou uma palestra aqui no CONUPES, né? Sobre espiritualidade na mídia. Tema interessante para a gente tratar, né? Queria saber um pouquinho sobre mais sobre seu trabalho e também sobre esse tema que você apresentou hoje.
Bom, eu sou jornalista, sou na Gazeta já faz 22 anos e em 2008 o jornal abriu a possibilidade para que os jornalistas da redação começassem a escrever também sobre temas de interesse pessoal deles, além do trabalho habitual que cada um fazia nas suas editorias. Então, um jornalista de economia, por exemplo, poderia escrever sobre algum assunto de interesse dele que não tinha nada a ver com economia.
Uhum.
E na época eu propus a criação de um blog, na época era um blog, hoje é uma coluna, sobre a relação entre ciência e religião. E comecei em 2008 e sigo até hoje. Eu acho que é o espaço fixo sobre ciência e religião mais antigo na imprensa brasileira.
Que bacana, né? E o que, que te motivou? Você sempre gostou do tema?
Eu cresci em família católica, né? Tenho bastante vivência na religião, mas ao mesmo tempo também sempre fui uma criança que gostava muito de ciência.
Uhum.
Então, daquele tipo de criança que ganhava o kit de química no aniversário, no Natal, fazia aquelas experiências de fazer as coisinhas mudar de cor e tal.
Sei.
Sempre me interessei
curioso,
por aquilo,
né?
E apareceu a oportunidade, era a época do ateísmo militante. Né? O ateísmo militante estava muito na moda, né, naquela época. E era o ateísmo que usava a ciência para desqualificar a religião.
Certo.
Então eu imaginei que seria interessante ter um espaço para se contrapor a esse discurso, mostrar que ciência e religião podem trabalhar juntas. Elas são dois livros, como a gente até ouviu na palestra aqui de abertura, são livros que o mesmo autor escreveu, né? Deus escreveu o livro da Bíblia, a revelação dele, e também escreveu o livro da natureza.
Sim.
Então, como são o mesmo autor, não podem se contradizer, né?
Uhum.
E mostrar então essa conversa entre ciência e fé. A ideia da coluna é essa, começou assim em 2008 e continua assim até agora.
Pois é, e pra você ver, o tema era realmente de interesse, né? Porque, primeiro, para ter esse tempo todo, essa longevidade aí desse tema no jornal. E o que, que você, desses anos todos, qual que é o ponto que você chegou, que você tem descoberto, né, nesse trabalho?
Eu tenho percebido que a discussão amadureceu bastante no Brasil, né? Uhum. Felizmente. A gente ainda vê, quando a gente pensa em ciência e religião, o que, que as pessoas imaginam? Ainda a ideia do conflito é bastante forte. Então as pessoas lembram, por exemplo, de situações como a do Galileu, ou então, mais no meio evangélico, as questões sobre teoria da evolução e criação. Essas brigas ainda existem, mas a gente percebe que o trabalho, não digo o meu trabalho é só divulgar o que os outros estão fazendo.
Uhum.
Né? E a gente está tendo muitas iniciativas boas no Brasil, tanto com evangélicos quanto com católicos, para apresentar para essas pessoas a ideia de que a religião e a ciência não estão em conflito. Então a gente percebe que a temperatura diminuiu bastante, assim, no sentido da briga, da controvérsia. As pessoas estão percebendo que sim, ciência e religião podem e devem trabalhar juntas. Então ainda há um foco de discussão aqui, outro ali, mas a discussão ela tá tão amadurecida que em alguns lugares, algumas entidades já puderam deixar para trás essas brigas,
uhum,
para poder tratar de outros assuntos. Então, por exemplo, como é que o cristão deve atuar dentro da universidade? Ou aqui, por exemplo, a questão da espiritualidade na prática médica, no serviço de saúde, na psicologia. A gente está tendo agora, por exemplo, toda essa discussão com o Conselho Federal de Psicologia, que está no Supremo, que fala da religiosidade do psicólogo, como se ele tivesse que esconder aquilo, né? Ele não pode divulgar, ele não pode se... praticamente ele não pode se assumir, uhum, como uma pessoa religiosa. Então, essa já é uma discussão muito mais profunda do que essas briguinhas de criacionismo e evolução, uhum, ou com histórias falsas sobre a relação entre ciência e fé. A gente está avançando graças ao trabalho de muitas instituições, o NUPES aqui em Rio de Fora, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos. Tudo isso está fervilhando, uhum, no Brasil, e está ajudando a gente a superar todas aquelas ideias que a gente tinha visto lá no começo, na época do ateísmo militante mais forte.
Uhum.
A gente está amadurecendo e está conseguindo
equilibrar
novos passos.
E é importante a gente equilibrar, né, essas forças, vamos dizer assim. Porque uma coisa até reforça a outra, né? Então é importante a gente saber, ter um conhecimento, por exemplo, né? O ateísmo tem o papel dele, assim como quem tem fé, quem acredita em Deus, por exemplo, também tem sua importância, claro, né? Mas é legal essa discussão, essa conversa é importante de se ter.
Quando se tem honestidade intelectual,
exatamente,
isso independe da fé da pessoa.
Hã?
Um ateu pode se envolver nesse debate, inclusive vários participam. A gente tem um exemplo bem bacana, que é do Marcelo Gleiser, que é um astrofísico. Ele é agnóstico, né? Ele não acredita,
uhum,
em Deus, mas ele percebe, ele entende o papel da religião,
uhum,
e principalmente ele entende que a gente não deve usar a ciência para diminuir a religião.
Uhum.
Então isso passa por a gente saber que perguntas que a ciência pode responder e que perguntas a ciência não pode responder. A gente tem, às vezes, a gente percebe alguns dogmatismos até. A ciência pode explicar tudo, absolutamente tudo.
Uhum.
Né? Isso nem é ciência, na verdade, isso já é filosofia. Então, quando a pessoa tem honestidade intelectual, ela não precisa ter fé,
uhum,
para participar de um diálogo frutífero entre ciência e religião.
Com certeza, com certeza. E nesse papel todo, que a mídia... a força que a mídia tem, que é inegável, né? Como é que você vê